Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Silvio Valentim Liorbano.
Abraço a todos, um prazer estar aqui na Rádio MEC. Vamos falar sobre poesia. Poesia agradece.
Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Silvio Valentim Liorbano é graduado em Letras, professor, escritor e poeta. Já publicou para jovens e crianças. Entre os prêmios literários que recebeu estão o da Casa de Cultura Mário Quintana, de 2006, Barueri de Literatura, de 2017, Escriba de Poesia, de 2018 e o de Incentivo à Publicação Literária Semana de Arte Moderna, também de 2018. Seus livros mais recentes são Concisos e Acidentais, No Chão do Seu Vestido e Lábios de Pagu. Seja muito bem-vindo, professor Silvio, escritor, poeta, que veio de São Paulo para fazer o nosso programa Conversa com o Autor aqui no Rio de Janeiro. Obrigada pela sua presença.
É um prazer. Espero que todos do Rio de Janeiro, do Brasil, consigam captar aqui a minha pequena mensagem aqui, a minha pequena mensagem poética. Eu que adentrei aí há pouco tempo o mundo dos haikais, essa literatura que vem do Japão e que influenciou tantos brasileiros, desde Afrânio Peixoto, Paulo Leminski, Milor Fernandes, Alice Ruiz está aí escrevendo em Curitiba e no Brasil inteiro. O haikai é algo, é como se fosse um flash, algo conciso, mas preciso ao mesmo tempo.
Vamos dar um exemplo, então, já para os nossos ouvintes de alguns dos trabalhos que você realizou. Por exemplo, no seu livro Concisos e Acidentais.
Então, o Concisos e Acidentais, realmente, eu fiz uma brincadeira aqui com o título. Eu ia colocar Concisos e Ocidentais, mas eu disse Ocidentais está muito comum, né? Como eu brinquei que foi um acidente, eu falei, vou colocar Concisos e Acidentais. E eu faço uma homenagem aqui, uma singela homenagem, a nada mais, nada menos que Paulo Leminski e Milor Fernandes, que para mim era um gênio, né? O Milor e o Paulo Leminski. Bom, da corcova do corcovado, avisto o mar abismado. O Milor, não sei se assinaria esse, mas falemos sério. Quem é honesto na política? É um mistério.
Os haikais, como a gente está observando, Silvio, eles têm uma técnica também. Não é simplesmente você sentar e colocar dois versos.
Na verdade é o seguinte, são três versos, né? Composto de três versos. Um de cinco sílabas, outro de sete sílabas, outro de cinco sílabas. Eu não sigo essa métrica. Por quê? O meu haikai é mais abrasileirado. Eu vou na linha de Milor Fernandes e de Paulo Leminski e, de repente, de outros autores brasileiros. Por quê? Porque talvez eu não consiga fazer. Não é fácil. Já não é fácil fazer os três versos dessa forma. Não é fácil. Porque você tem que passar algo em três versos apenas, e são curtos. Vamos dizer assim, se fosse uma árvore, o haikai seria o bonsai. E já os versos livres, os poemas maiores, seriam uma sequoia. Já que o haikai, qual é o tema do haikai japonês? Eles falavam sobre as estações do ano e falavam sobre a natureza. Esse é o tema. Já quando chegou ao Brasil, aí Milor, Paulo Leminski, entrou tudo. O amor, a paixão, a política, a vida social, as relações humanas todas. Eu acho que até enriqueceu, não tenho certeza que enriqueceu muito o haikai. O texto ganhou ganhou um lado mais de humor brasileiro, abrasileirou. Só que assim, o que quer dizer haikai? O hai quer dizer brincadeira, e o kai é harmonia, seria uma brincadeira com a harmonia. Eu fico pensando assim, o humor japonês, obviamente, eu não tenho esse alcance para entender. Não entendo a cultura japonesa. Mas o humor brasileiro, essa sapiência do brasileiro, essa coisa, você sabe muito bem, consegue entender. Agora, tem um detalhe, exige muito do leitor. O leitor, às vezes, tem um fato histórico ali no meio, alguma coisa ali pequenina, se você não prestar atenção, passa desapercebido. Porque é preciso uma leitura, embora sejam três versos, a leitura tem que ser o quê? Bem tranquila, prestar atenção, retomar, né? Não é assim, ler e passar os olhos, você tem que retomar. Como é literatura, permite várias interpretações e várias discussões em cima disso. Você pode fazer uma reflexão muito grande. Eu, que sou professor de ensino fundamental 2, eu sempre levo poesia. Já fiz oficinas nas escolas, já lancei livro no pátio com as crianças. E a poesia é isso, tem acompanhado minha vida, né? E quando eu penso que, bom, acho que já escrevi tudo, não. Aí aparece um desafio. O desafio que me apareceu no final do ano de 2018 foi o seguinte: um edital do Ministério da Cultura pedindo para escrever um livro sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Eu falei, mas eu vi, faltava apenas 30 dias para acabar o edital. Eu falei, como é que uma pessoa escreve um livro em 30 dias? E isso eu fiquei questionando, falando com a minha Mercedes, minha linda. Fiquei falando para ela, ela disse assim, olha... Aí eu ficava, o poeta fica pensando nisso o tempo inteiro. Vai ao banho, vai não sei onde, vai dar aula, vai não sei o quê, volta, trabalha. E fica, como é que eu vou fazer para escrever um livro em 30 dias? Bom, e se eu usasse o Haikai? Eu não sei se foi uma boa solução, porque é pior. Porque você tem que ser conciso e falar de todas as personagens de uma época literária efervescente, de um movimento que mudou o Brasil e tal. E eu falei, o que é que eu faço agora? Eu falei, bom, vou escrever com Haikais. E mandei ver. Escrevi um livro chamado Lábios de Pagu. E Pagu, ela não fez parte da Semana de Arte Moderna, porque ela era adolescente. Mas ela, posteriormente, se casou com Oswald de Andrade, né? Ela é chamada, que ela é considerada da segunda dentição do modernismo, né? E eu, como em alguns poemas, alguns haikais, eu citei a Pagu, eu achei que Lábios de Pagu, para falar das mulheres, para fazer esse carinho, para lembrar de uma mulher batalhadora, lutadora, à frente do seu tempo, uma mulher que tinha posições muito firmes, né? Eu fiz essa homenagem para Pagu. O nome dela é Patrícia Galvão. Pagu foi um apelido dado por um poeta da época que eu não vou lembrar o nome agora.
Agora eu vou pedir a você, Silvio, que escolha alguns dos haikais desse livro para a gente poder entender como é que você conseguiu realmente, em 30 dias, fazer um livro com haikais que falasse dos personagens da Semana de Arte Moderna.
Por exemplo, isso aqui. Depois de Pindorama, vestiram um índio com pantufas e pijama. E às vezes é um pouco ácido. Paraty or not Paraty? That is the fashion por aqui. Duram semanas, viagens de trem caipira, os acordes das baquianas. Tinha um quê de Abapuru, cada palavra ainda não escrita, nos lábios de Pagu. Daqui saiu o título, né? Lábios de Pagu. Esse livro eu escrevi assustadoramente em uns 20 dias, ou menos. Mas não façam isso, tá? Isso tem contraindicação. Não façam um negócio desse, quem está escrevendo, por favor.
Inclusive, vou pegar aqui alguns para vocês, vou tomar liberdade até de ler. Um deles diz assim: quem bebeu na fonte de quem? Já havia tropicalismo nos olhos de alguém. E outro: quando palavra toma conta, Mário é anti-herói. Macunaíma apronta. Muito bom. Para cada antes, um depois. Devora a boca da arte, semanas de 22. Não é ponto de vista, mergulha no Brasil o folclorista. A poesia é modernicídio, vive-se aos poucos este tempo propício. Vaia a plateia urbana, vila em pé de sandália, nem tudo é grana. Ouve-se o moderno invento, a máquina, o pardal, o verso, tudo soa lá dentro. Gente, o livro é muito interessante e, como o próprio Silvio diz, cada haikai que você lê, ele vai levar você a vários outros temas que basta que você queira pesquisar ou abordar ou até trabalhar, como a gente ouviu aqui dizendo que você faz com seus alunos. Você é professora há quanto tempo?
24 anos.
Quais são as disciplinas que você leciona?
Língua portuguesa.
Língua portuguesa. E aí, a partir disso tudo, você tem em paralelo essa sua vida de poeta e escritor. E vamos passar para esse aqui, que é uma antologia, gente. Essa antologia tem história, não é não? A antologia do desejo, literaturas que desejamos.
Um dos poemas que eu participei, depois eu entrei num concurso literário com ele e ganhei primeiro lugar, entre 3.500 poemas. O segundo colocado é um autor de Moçambique. E eu chorei muito quando saiu o resultado. Mas, o impacto que teve, assim, quando eu terminei de escrever no computador, eu virei, meus dois filhos estavam no sofá na sala, eu falei assim, abaixa um pouquinho a televisão, eu queria ler alguma coisa para vocês. Tá bom, pai. Aí eu... Depois eu vou explicar por que eu escrevi o poema. Tá? O título é Cuco. Faz 5 anos que o cuco fugiu da gaiola das horas. Ninguém sabe ao certo o seu paradeiro, se agora vive na república de algum viveiro ou na casa de luz vermelha daquelas senhoras. Faz 5 anos que lhe escorreu pela face o verniz, tal qual um Pinóquio sem maquiagem, certa manhã encheu-se de coragem e foi ser feliz. Faz 5 anos que o tempo ficou sem voz, mas há quem ouça o ruído oco e vazio da saudade dele em nós. Faz 5 anos e a casa inteira espera por seu canto tardio. Sua alma nunca foi de madeira. Eu virei para meus filhos e eles falaram, pai, esse é um dos mais lindos poemas que você já escreveu. Feliz daquele que consegue ler poemas para os seus filhos. Abrace enquanto é tempo. Tem uma música muito bacana aí, né, que fala, né, que nós somos passageiros. Né? Esse poema faz parte de um livro que eu estou trabalhando ali, mas igual um artesão, assim. Um dia eu vou lá, talho um pouquinho, corto um pouquinho ali. Eu, na verdade, esse poema nasceu por causa de uma pessoa que eu vi na internet. É um crítico literário chamado Alfredo Monte. Aí, o que, que eu fiz? Entrei em contato com ele. Descobri que ele sofria. Ele faleceu já. Ele faleceu em 2018, gente. Ele sofria daquela doença, ELA, esclerose lateral, enfim. E... ele, no momento que eu descobri, ele estava trabalhando, como alguém lia os livros, e ele, com aquele programa, só com os olhos, ele fazia crítica literária, publicava na Tribuna de Santos, e acho que um grande jornal, um outro grande jornal de São Paulo também. E eu, na hora, eu falei, é ele o meu tema do livro. Só que é um crítico muito severo, né? Eu falei, puxa vida, né? Aí mandei um poema, ele leu, gostei do poema. Aí mandei um outro e falei, olha, eu estou escrevendo um livro para você. Eu não sei se você precisa ler. Eu acho que eu preciso escrever. E ele falou, gostei só, legal. Ele era monossilábico porque ele tinha que escrever com os olhos, gente. E aí eu fiz um poema chamado Olhos de Engolir Horizonte, que eu dedico para ele e eu estou escrevendo esse livro. Imagine quando a vida se resume tudo ao olhar, ao batimento cardíaco, cérebro, mas ao olhar. Você tem que dizer tudo com os olhos. A vida resumiu ali aos olhos. E eu escrevi esse livro, mandei para ele, e ele disse gostei. Para um crítico, né? Tudo. Ele viu que não era piegas, que eu não estava querendo usar a doença dele, nada disso. Ele entendeu que poeta precisava escrever. Como a Clarice Lispector dizia, que não dá para ficar segurando as palavras porque elas sufocam. Então, eu escrevi. Olhos de engolir o horizonte. Quando chegou ao topo do monte, misturou-se a vermelhidão da tardezinha. No ar, cheiro de café de alguma cozinha. Já era parte do horizonte. O olhar junta as letras de São Tomé. O que escreveu a natureza, vasta. Percurso de rio que se arrasta até abraçar-se ao sal da maré. Ler o livro ainda no tronco, num certo estado de poesia em que nada está pronto. Ouvir de cada palavra burburinho, na página ainda vazio, até canto de passarinho.
E assim, sou poeta.
E não, assim você se emociona. É. Gente, eu preciso dizer a vocês que não estão vendo o Silvio Valentim Liorbano aqui falando, mas eu estou vendo, gente. É uma emoção a cada verso lido. E é tão bonito isso, porque a gente sente que é feito com paixão. Que é feito além até das possibilidades humanas que a gente tem, né, Silvio? É mais do que isso. Se as palavras vêm, como a Clarice Lispector diz, e a gente não pode segurá-las porque elas sufocam, as emoções também vêm e a gente também não pode segurar porque sufoca. Silvio, a gente, para encerrar o nosso programa, não pode deixar de passar pelo seu livro, que você já comentou, No Chão do Seu Vestido, uma capa belíssima, que se confunde o jardim que tem nessa capa com o vestido de chita que a moça está usando, e a gente só vê o vestido mesmo, e que dele parece que saem as flores e se misturam com esse jardim que a gente tem aqui. Silvio, este também é um livro de haikais, não é isso? E um dos haikais, gente, que está na contracapa, diz o seguinte: seu vestido de chita enche de flores minha escrita. Silvio, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho desse livro.
Bom, esse livro aqui é o segundo de haikais que eu fiz. Eu fiquei animado com o primeiro, né? Tomei um susto, né? O Gustavo disse assim: não, você é haikai, você é um haikaísta. Eu falei: sou. Eu falei: então tá bom. Aí eu falei: vou fazer um outro livro. O que é legal aqui é assim, né? Eu tenho encontrado na minha vida gente muito generosa. Quem faz a apresentação desse livro é Gregório Bacic. Gregório Bacic é documentarista, foi diretor do programa Provocações da TV Cultura com Antônia Bujanra. E eu tomei um susto uma vez também. Eu estou falando disso para falar do livro aqui, tá? Porque ele fez uma apresentação muito generosa. E ele, quando era diretor do programa, eu mandei um livro para lá, que dá até vergonha o livro, sabe? Um livro assim, muito que eu paguei para fazer, estava muito mal feito. Eu falei: ah, ninguém vai ler aquilo. Aí eu mandei para lá, para o programa. Não é que é uma surpresa, um dia eu estou lá vendo na internet, lá está lá, programa Provocações, programa 200 e não sei quanto lá e tal, poema Jogo, Silvio Valentim Liorbano. Eu falei: mas não, mas não estou sabendo de nada. Devo ter perdido, assisti o programa, né? Devo ter perdido o programa. Quando eu abro, está lá, Antônia Bujanra, no final do programa, ele lendo meu poema. E um autor russo lá depois, um outro poema, eu falei: pô, um autor russo abre, que eu não lembro quem que era, o poeta russo, mas enfim. E o meu fechando lá. E ele sorria assim, né? Eu falei: pô, nos quatro maiores diretores do país. Ele morou só com o João Cabral de Melo Neto, que eu saiba, na Espanha lá, se eu não me engano. Ele lia fantasticamente. Pô, mais tarde eu consegui levar o Gregório Bacic para fazer uma palestra numa escola, porque eu o convidei e falei: olha como é que é a poesia, hein? Eu falei: é autor daquele poema. Ele falou assim: eu vou. Ah, Silvio, eu que escolhi aquele poema, não foi, Abujan? Falei: então, muito obrigado, né? Porque está aqui na minha biografia aí. Um abraço para o Tonho França, que é da editora Penalux, né? Porque é escrito Ilumina, né? Acho que é esse o slogan. E ele está em Guaratinguetá, uma cidade do interior de São Paulo, e ele faz livros também, edita muita literatura, poesia, romance e tal, e com pequenas tiragens, uma editora também independente, que acaba ajudando a gente. E eu editei esse livro lá, que eles capricharam demais na capa. Pena que não dá para vocês verem a capa, que é uma coisa linda. Várias mulheres já pegaram... Como a Cátia pegou agora e olhou, várias mulheres pegam e já vão direto na capa. Mas que bom gosto e tal. Eu falei: a ideia foi minha. E lógico que melhoraram muito minha ideia, né? Esse livro tem uma vinheta literária que, se você procurar na internet, está assim, lá no chão do seu vestido tem uma vinheta. Tem um poeta do Nordeste lá que ele fez essa vinheta e ele lê os haikais e colocou um chorinho. Esse livro é lindo. Ó, vou ler uns haikais aqui. Que fiquem em você, em seu leve vestido, as flores do ipê. Não se engolem versos que se espalham, feito pólen. Seu viço, beleza, feitiço. O olhar tem sede. Por onde anda, afinal, o menino do dedo verde? Fazendo uma citação do livro Menino do Dedo Verde, né? Quem se importa no cabo do machado... Toda madeira é morta.
Silvio Valentim Liurbano, eu queria dizer a você que tudo que a gente ouviu aqui de você é curtinho como os seus haikais, mas intensos como o conteúdo que eles têm. Eu digo a você que foi um prazer recebê-lo aqui e faço a pergunta que os nossos ouvintes podem estar fazendo. Aqueles que quiserem ter acesso a alguns dos seus livros, a esse aqui, por exemplo, Lábios de Pagu, que você ganhou o prêmio, como é que podem fazer? Tem algum site? Tem uma forma de te procurar? Um e-mail?
Olha, então é assim, o Lábios de Pagu, editora Mondrongo, é uma editora que está na Bahia, situada na Bahia, em Itabuna. Mas você entra na internet, via postal, você consegue o livro tranquilamente. Você não vai encontrar, como são editoras independentes, você não vai encontrar em livrarias, tá? Essas mais comerciais não vai encontrar. Mas na livraria da editora, facilmente você vai receber pelo correio, tá? O Concisos Acidentais é da mesma editora, da Mondrongo. Também é a mesma coisa, você vai encontrar lá no catálogo. O No Chão do Seu Vestido é da Penalux. É uma editora de Guaratinguetá, uma editora do interior de São Paulo, tá? E você vai encontrar lá também esse livro, No Chão do Seu Vestido. Estamos nos despedindo.
Estamos,
eu queria agradecer o Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma homenagem a Tom Jobim. Tom Jobim disse uma vez, certa vez, que ele frequentava a casa de Vila Lobos. Era amigo pessoal de Vila Lobos, né? Disse que chegou um dia no apartamento de Vila Lobos, um barulheiro danado, e Vila Lobos compondo. Ele falou, nossa, Vila, mas com esse barulho... Ele falou, Tom, você tem que compor com o ouvido de dentro, não com o ouvido de fora. E eu falei, opa, isso dá samba ou poesia. Aí eu escrevi um poema chamado Ouvido de Dentro. O rio perdeu o tom de fora, visto de fora, ouvido de fora, fora do tom. Mas o tom de dentro, vindo de dentro, continua, fica. Sua música de dentro, seu ouvido de dentro, foram ter com Deus, pois Deus dá o tom da vida.
Olha, eu posso dizer a você, Silvio Valentim Liurbano, que esses minutos que a gente teve com você foram no tom certo, certo? Obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Abraço, até a próxima.
Com gravação de Silas Mendes e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa, porque literatura é uma ótima viagem.
Conversa com o Autor.